Sábado na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.
Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste sábado, 27 de janeiro de 2024. Este programa tem o apoio do Escritório Previdenciário. Mas vamos começar pela Argentina, que teve greve geral que está abalando o governo de Milei.
Vamos falar a respeito da denúncia do porta-voz da União Europeia de que Israel financiou o Hamas para enfraquecer a autoridade palestina. O Triângulo de Al-Aqsa, o plano dos Houthis para bloquear três importantes pontos de navegação no Oriente Médio. Enquanto a OTAN faz a maior manobra militar desde a Guerra Fria, a Rússia se prepara para a guerra contra o Ocidente. Estudo da Alemanha diz que a Rússia começará o ataque ainda neste ano. A Argentina teve nesta terça-feira um dia de greve geral. A paralisação foi convocada pela Confederação Geral do Trabalho, a CGT, que calcula a adesão de 1,5 milhão de pessoas, sendo 600 mil na capital, Buenos Aires. Apesar do protocolo do governo de Javier Milei, que proíbe o bloqueio de vias, a 9 de julho, uma das principais avenidas de Buenos Aires, foi tomada por manifestantes que se opõem aos projetos do governo. São mais de 1,000 medidas para desregulamentação de praticamente todos os aspectos da economia. A mobilização afetou também o sistema de transportes. Voos foram cancelados, linhas de ônibus, trens e metrôs pararam de circular. Os serviços de coleta de lixo e correios também tiveram interrupções. As falas das lideranças sindicais foram marcadas pela ameaça do sindicalista Pablo Mongiano ao ministro da Economia, Luiz Caputo. Disse ele, se seguirem com essas medidas, os trabalhadores não vão erguer o ministro nos ombros, vão jogá-lo no rio Riachuelo. A ameaça faz referência à declaração de Milei, que sugeriu no começo do mês erguer o ministro se a inflação de dezembro ficasse abaixo dos 30%. Caputo, por sua vez, disse esperar que a justiça tomasse providências quanto à ameaça. E nesta quarta-feira, a justiça argentina revogou 6 artigos da reforma trabalhista proposta por Milei. De acordo com o jornal Clarim, os artigos 73, 79, 86, 87, 88 e 97 foram declarados nulos pela justiça. O 73 afirma que contribuições sindicais só devem acontecer se o trabalhador permitir. O 79 determina regras para a negociação coletiva dos contratos de trabalho, incluindo a negociação de horas extras e bancos de horas. O 86 acaba com a vigência do acordo coletivo de trabalho, enquanto o 87 mantém as assembleias sindicais dentro das empresas, desde que as reuniões não afetem o trabalho normal. Já o 88 determina sanções para quem bloqueia o funcionamento de um estabelecimento ou obstrui a entrada e saída de pessoas no local de trabalho. Por fim, o 97 obriga a prestação de serviços mínimos em atividades essenciais eventualmente afetadas por conflitos sociais. A juíza Liliana Rodrigues Fernandes decidiu, contudo, que os pontos voltarão a ser válidos caso o Congresso aprove a reforma. Um outro assunto que está gerando muita polêmica, muita reclamação, é a mudança no que toca ao setor de aluguéis. Conforme nos esclarece Amanda Coutrin, do UOL.
O decreto de necessidade de urgência proposto pelo presidente Javier Milei e que está vigente desde o dia 29 de dezembro do ano passado, revoga diversas leis argentinas, entre elas a lei de aluguel. Agora, cada proprietário tem os seus critérios para poder negociar com o inquilino. A questão é que os inquilinos dizem que sem uma lei de aluguel, eles se sentem desprotegidos e desamparados nessa negociação. Alguns contratos estão sendo feitos com reajustes a cada 2 meses. Sem uma lei de aluguel também, os contratos podem ser feitos em qualquer moeda. Dólar, euro, real, criptomoeda, por exemplo, também são contratos que agora estão sendo permitidos serem negociados. O presidente Javier Milei, na época, dizia que o fim da lei de aluguel daria mais liberdade para proprietários e inquilinos, porque, segundo ele, a lei travava a relação entre ambos. Só que, na prática, o que a gente tem visto é que o fim da lei, ou seja, não ter uma lei que regulamente, regularize a questão da moradia na Argentina, tem prejudicado principalmente as pessoas mais pobres, que não têm poder de negociação diante do proprietário. Eles não têm margem para negociar, de acordo com a apuração feita por nós aqui na reportagem do UOL. O grupo Inquilinos Agrupados, uma das agremiações mais importantes da Argentina, afirma que só em Buenos Aires são 300 mil imóveis que estão vazios, o que acentua a especulação imobiliária, diminuindo a oferta diante de uma demanda habitacional cada vez maior. A crise habitacional na Argentina não é de hoje, é de muitos anos. Recentemente, o ano passado, o UOL fez uma reportagem sobre a dolarização dos aluguéis aqui na Argentina, contratos que eram feitos para além da lei de aluguel, ou seja, contratos na época ilegais, que já tinham a exigência aí da moeda, do pagamento ser feito em dólar, que agora, de acordo com os inquilinos, sem a lei, essa crise habitacional vai ser escancarada, acentuada, com mais despejos e mais gente na rua, não tendo onde morar.
A partir da próxima terça-feira, dia 30, deputados deverão votar um pacotão de leis proposto pelo presidente Milei, apelidada de Lei do Ônibus. O projeto desregulamenta a economia e corta gastos públicos, abrindo caminho para a privatização de cerca de 40 empresas estatais. Embora não o tenha reconhecido publicamente, Milei optou por um recuo parcial do seu projeto. Na segunda-feira, 22, o governo apresentou uma nova proposta aos deputados que exclui 141 artigos da versão original de 644 pontos. Entre as mudanças, o texto reduz o prazo do estado de emergência, que concede poderes excepcionais ao executivo, de no máximo 4 para 2 anos. Também adia a reforma eleitoral que pretendia acabar com as eleições primárias. Retira a petrolífera Jacimentos Petrolíferos Fiscais da lista de empresas públicas a serem privatizadas e elimina a polêmica definição de manifestação como uma reunião de 3 ou mais pessoas, na intenção declarada de evitar interpretações incorretas. Enfim, Milei segue com a sua batalha de tentar implantar um regime liberal numa Argentina acostumada por longo tempo com as benesses oferecidas pelo Estado. A seguir... Responsável pela política externa da União Europeia, acusa Israel de financiar o Hamas para enfraquecer a autoridade palestina.